Temos falado aqui sobre a vontade de Deus, como descobrir a vontade de Deus. Muitas vezes os métodos que se usam para descobrir a vontade de Deus não são os métodos de Deus. E o que temos muitas vezes são pessoas errando a vontade de Deus, achando que estão dentro da vontade de Deus e acabam por seguir em caminhos tortuosos, desagradáveis ao Senhor nosso Deus. Temos várias histórias assim na Bíblia, de homens, de mulheres que erraram a vontade de Deus porque acharam que estavam dentro da vontade de Deus. Alguns recusam a vontade de Deus. Nós temos, por exemplo, a história de Gideão com a lã de Gideão. Essa não é um teste que eu e você devemos fazer para descobrir a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus já havia sido declarada a Gideão. Ele não usou a lã para saber o que Deus queria dele. Ele não usou aquele teste da lã para definir se Deus queria usá-lo ou não. Na verdade, Gideão fez aquilo porque ele estava rejeitando a vontade de Deus. Então, essa não é um teste que eu devo usar e você usar. O teste da lã de Gideão. Sabe como se faz isso hoje? Ah, Senhor, se for da tua vontade, que saia um sol às 3 horas, maravilhoso, muito incandescente, não é, Senhor? E assim eu vou saber se é a sua vontade. Deus não usa isso. Deus não é agoureiro. Deus não é feiticeiro. Deus não está ligado a esse tipo de coisa. Deus é um Deus de propósitos, Deus é um Deus de palavra límpida e pura, tanto que em Provérbios 30, em Apocalipse 22, ele diz: Eu não aceito, eu repudio quem tirar, quem aumentar, quem fizer qualquer coisa com a minha palavra. E nós estamos vivendo em dias em que a busca pela vontade de Deus, por desconhecimento, não é por maldade, muitas vezes. Alguns por maldade. Mas muitos por desconhecimento da palavra de Deus, no que diz respeito à vontade dele e como descobrir a sua vontade, acabam por se meter nesses caminhos, nesses guetos, dessa sobrenaturalidade que não tem nada a ver com Deus. Quer ver só a sobrenaturalidade de Deus? Essa semana, Denise, ela tem feito alguns atendimentos, né? E ela orou a Deus: Senhor, eu precisava de um verso que dissesse assim, assim, assim. Eu vou segurar só a história aqui por uma questão de ética. E quando ela abriu um livro que ela estava lendo, caiu um papel do livro. Não sei se foi no colo dela ou foi na mesa. Denise, você está aí? Ela está de plantão, rodando aí a igreja, ela não está aqui agora. Mas caiu o papel nela. E ali estava escrito naquele papel exatamente o versículo que ela havia pedido a Deus. Poderia ter sido assim? Poderia ter sido por meio de uma concordância? Poderia. Mas essa é a sobrenaturalidade de Deus. Sobrenaturalidade de Deus que acontece quando a gente ora para Ele, dá toda a honra e toda a glória a Ele. Você sabia que Deus tem feito milagres no nosso meio? Deus tem feito coisas no nosso meio que o contar aí fora deixa as pessoas com os olhos abertos, arregalados e assustados do que Deus tem feito. Há 3 semanas atrás, um irmão dessa igreja ligou para mim. E ele estava indo para os Estados Unidos visitar um irmão que estava em estado de já terminal. Os rins já haviam parado, tudo já estava em andamento de falência, mas esse irmão dele não conhecia Jesus como Salvador. E ele me ligou e falou: Pastor, vamos orar para que eu consiga chegar lá e consiga falar de Jesus para o meu irmão. inexplicavelmente, até os médicos americanos não explicam isso, não é? Porque essa nação, ela infelizmente deveria manter a humildade do Senhor, mas ela se tornou uma nação um tanto arrogante, por alguns, é claro, tem muitos irmãos em Cristo lá humildes. Mas nem os médicos americanos sabem explicar o que aconteceu. Mas inesperadamente, sobrenaturalmente, sem qualquer indução da medicina americana, os rins do irmão desse irmão desta igreja voltaram a funcionar. Eles não sabem explicar como, mas o irmão da nossa igreja chegou lá nos Estados Unidos, pregou o evangelho para o seu irmão que estava morrendo e ele recebeu a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Isso é milagre. Isso é o sobrenatural de Deus. É assim que é a sobrenaturalidade de Deus. Não é desta maneira que nós temos visto, ouvido, como os mecanismos de manipulação da vontade de Deus. Então, a vontade de Deus para as nossas vidas, ela não vem através de acontecimentos mágicos, não vem através de acontecimentos que não estejam de acordo com a ação sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Por isso, nós já vimos sobre a vontade declarada de Deus. Primeira coisa que eu e você temos que fazer para descobrir a vontade de Deus para a nossa vida, seja ela para a sua carreira profissional, seja ela você que já é profissional, pela continuidade na carreira profissional, seja ela para você que já está satisfeito e está dentro da vontade de Deus na sua carreira profissional agora, sobre alguns momentos de escolha da sua família, seja ela agora para momentos de escolhas pessoais, nós precisamos primeiro observar, viver e praticar a vontade declarada de Deus. Porque é por meio da vontade que nós já sabemos de Deus, na palavra dele, que ele então vai nos orientando, dirigindo e revelando a sua vontade específica para mim e para você. Vimos isso. Entendemos que à medida que nós obedecemos e praticamos a vontade de Deus, a nossa comunhão com Ele aumenta, a nossa comunhão com Ele fica mais límpida, a nossa comunhão com Deus fica sem obstáculos, sem ruídos. A nossa comunicação com Deus, então Deus fala abertamente e plenamente ao nosso coração. Segundo, que já vimos aqui juntos, é que viver uma vida de culto, de adoração a Deus, também propicia, também presenteia, oferta a vontade de Deus para nós. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz que nós precisamos oferecer a Deus como sacrifício vivo toda a minha vida. Não é a vida biológica, a palavra que está lá é a vida total do indivíduo na língua original. Minha alma, meu coração, meus sentimentos, minhas vontades, meus desejos a Deus como sacrifício queimado totalmente diante de Deus. Santo, preciso oferecer um sacrifício totalmente separado do mal para Deus. Deveríamos já ter feito confissões dos nossos pecados antes de começarmos a cantar a primeira nota do louvor aqui. E agradável. Sacrifício agradável, nós encontramos a definição clara disso em Salmo 51, versículo 17, que sacrifícios agradáveis a Deus é um espírito quebrantado e um coração compungido. Isso o que quer dizer? Que toda a minha alma, todo o meu coração, todo o meu interior está submetido, rendido à vontade de Deus. Isso faz com que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E já vimos também sobre avaliações de habilidades pessoais. Deus deu a mim e Deus deu a você habilidades pessoais. Já nos deu quando nos deu a imagem e semelhança dele para cada um de nós. E aí, através da sua soberana vontade, ele deu habilidades. Habilidades a mim e a você. Ainda não são dons. Porque todo ser humano, seja crente ou seja incrédulo, tem habilidades dadas por Deus, soberanamente. Mesmo que não seja um servo do Senhor, mesmo que seja até uma pessoa que tem problemas com o Senhor, seja um ateu, um satanista, ele tem habilidades que Deus, no seu amor soberano, deu a essas pessoas. Habilidades para o trabalho, habilidades para a cognição, habilidades para qualquer atividade que o ser humano faz. Vimos isso na Bíblia. Precisamos avaliar agora, diante de Deus, as nossas habilidades. Alguns de nós têm uma habilidade fantástica para ser comerciante. E cresce mesmo, faz a coisa acontecer. Alguns de nós já tentou, ou já tentaram, e viram que as suas habilidades para comércio não existem. É melhor não ficar dando murro em ponta de faca. Sua habilidade é outra. Alguns de nós têm uma habilidade para a área, não é? De biológicas. E essas pessoas vão se dar muito bem na área de saúde, naquilo que diz respeito ao tratamento dos indivíduos, na área do bios, da vida física do indivíduo. Muitos de nós. Outros, na área de humanas. Pessoas que têm habilidade dadas por Deus para se desenvolverem naquilo que tem a ver com a área de humanas, do pensamento reflexivo, do pensamento, não é, da sofia, da sabedoria. Outros de nós têm uma habilidade nas áreas de exatas. Estava conversando com alguns pais a semana passada, numa mesa, numa refeição, em comunhão, e os pais estavam falando dos seus filhos e dizendo: olha, meu filho em matemática, ele é tão bom, tão bom, tão bom, que nem estudar ele estuda e tira 10, mas em português. Outro já disse: não, não, o meu é bom em português. Camarada é ótimo, mas em matemática. São habilidades que Deus nos deu. Precisamos avaliá-las. Mas há outro presente que Deus nos dá. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Nós encontramos esse presente de Deus, agora esse só para aqueles que receberam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E em 1 Coríntios, capítulo 12, nós encontramos no versículo 11, essa declaração desse presente de Deus. Deus nos dando um presente maravilhoso. Deus nos dando um dom. É a palavra que nós conhecemos na língua portuguesa para esse presente de Deus. Um dom que Deus nos dá para podermos trabalhar, servi-lo para a sua honra e para a sua glória. Não só na igreja. Um erro que se tem com respeito ao dom é que nós só usamos os dons na igreja. Mentira! Se alguém já falou isso para você, é mentira. É desconhecimento da palavra de Deus. Porque nós temos que tudo o que fizemos, falarmos, se comemos, se bebemos, seja lá qualquer outra ação, tem que ser feita para a glória de Deus. E ser feita para a glória de Deus significa, em todo tempo, eu uso o meu dom para a glória de Deus. E lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, nós encontramos assim: mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Vamos orar. Querido Deus, necessitamos muito da ação do Senhor em nossa vida nesta manhã. Com toda a sabedoria do Senhor, para podermos ganhar todo o conhecimento espiritual por meio do Teu Espírito que habita em nós, da Tua Palavra. De maneira, Senhor, que saiamos daqui mais crescidos na Tua graça, na Tua misericórdia, mais crescido, Senhor, no conhecimento da Tua palavra e no conhecimento do Senhor. Por isso rogamos por toda a ação do Teu Espírito em nossas mentes e em nossos corações. Peço por mim também, Senhor, que nada em mim atrapalhe, desvie, macule a exposição da Tua palavra. Usa-me apenas, Senhor, como um arauto da Tua graça, como um arauto da ação do Teu Espírito em meu coração, em minha alma, em meu entendimento e nos meus lábios. Rogo por nós, fala conosco, Senhor, fala com o nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quando Paulo escreve 1 Coríntios 12, 11, não era 1 Coríntios 12, 11, era aos Coríntios, uma linha da carta. Ele está concluindo aqui uma situação, está iniciando e concluindo uma situação ao mesmo tempo, porque o versículo, capítulo 12, 13, 14 é para corrigir ações de arrogância, de altivez, de orgulho na igreja de Corinto. Aliás, a igreja de Corinto é a igreja que nós não queremos ser mesmo, nunca. Desde o primeiro capítulo até o último. Igreja difícil, arrogante, imatura, carnal. Capítulo 1, 2 e 3, nós vemos a imaturidade dessa igreja. Eu gosto mais de Apolo, eu mais de Paulo, eu mais de... Não podemos ter isso. Deus usa todos, porque é Ele quem usa. Não pode haver predileção da nossa parte por pessoas, porque isso é temor a homens, isso é submissão a homens e não a Deus. Vemos a carnalidade dessa igreja em 1 Coríntios 5. Depois vemos a maldade dessa igreja, o egoísmo dessa igreja no capítulo 6, quando há disputas judiciais entre irmãos em Cristo na igreja. Depois olhamos de novo para a carnalidade dessa igreja, achando que podem fazer qualquer coisa, achando que podem se envolver com qualquer festividade, como a que aconteceu ontem, o dia das bruxas. Um crente se envolver com isso não sabe nada do que significa essa festa na cultura norte-americana e europeia. É muito próxima à nossa festa junina, que adora ídolos e entidades espirituais que não têm nada a ver com Deus. E eles diziam, todas as coisas nos são lícitas. E Paulo diz, mas nem todas convêm. Às vezes a gente olha para esse versículo usando até essa atitude de Corinto. Todas as coisas não são lícitas, diz a Bíblia. Cuidado. O texto bíblico diz assim, os coríntios, carnais e imaturos, diziam, todas as coisas não são lícitas. Ponto. Paulo diz, todas as coisas não são lícitas, vírgula, mas nem todas convêm. Carnal. E na área de disputa por posição na igreja, por palanque na igreja, por atitude na igreja, eles agora começam a supervalorizar alguns dons e menosprezar outros dons, dizendo que alguns dons, como por exemplo, falar em línguas, que não tem nada a ver com língua estranha, nada a ver com língua de anjos. O único lugar que aparece sobre língua de anjos é em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo corrigindo uma situação de amor que existia lá. E ele usa hipérboles, mesmo que, ele não fala que fala e nem que ninguém fala, ele diz, mesmo que eu falasse. Toda a razão de línguas na Bíblia é uma língua gramatical conhecida, com interpretação conhecida, para que a palavra de Deus seja transmitida. Mas começaram a supervalorizar esse dom, o dom de interpretação de espíritos, o dom. E começaram a menosprezar alguns dons que havia na igreja e deixavam essas pessoas de lado. Por isso, Paulo diz: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas. Nenhum dom que possuímos veio de nós mesmos. A capacidade que eu tenho de ser pastor mestre não veio de mim mesmo, por isso eu tenho que me humilhar e entender que toda a honra, toda a glória e todo o louvor de um pastoreio nesta igreja é de Deus, não é meu. Nenhum dom que nós temos é capacidade minha, mas é um presente da graça de Deus. Por isso a palavrinha dom, nesse contexto de Corinto, é uma palavra que tem a raiz na graça. Carismata. Graça é haris. Harismata. É a ação da graça de Deus em presentear a mim e a você com uma capacidade espiritual para que nós a usemos para a glória dele. Porque tudo o que fizemos, seja em palavra, seja em ação, fazemos para a glória dele. E é o Espírito que nos dá. E nos dá como ele quer. Esse verbozinho que aqui na minha Bíblia está apraz, 1 Coríntios 12, 11, não sei o que está na sua Bíblia aí, mas conforme li apraz, é um verbo na língua grega que significa a vontade soberana de Deus. Temos dois verbos para querer na Bíblia. Ora, eles se intercambiam. Mas, semanticamente, um tem muito mais a ver, quase que exclusivamente a ver com a vontade declarada de Deus, que é esse verbo que aparece em 1 Coríntios 12, 11. Bulomai. Eu quero porque eu determinei assim, eu sou soberano, ponto final. E tem uma outra que é o telo, que é aquele desejo mais ligado às nossas emoções, ao nosso gosto, não a uma base sólida de um argumento. Quando Deus diz, o Espírito Santo distribui, a palavra distribuir na língua original é partilha. Para você eu dou esse dom, para você eu dou esse dom, para você eu dou esse dom. Encanta-me. Eu e a Denise, em amor, paixão, prazer e bênção de Deus, geramos dois filhos, a Débora e o Daniel, gerados do mesmo ventre, cuidados da mesma maneira, ensinados com a mesma educação bíblica. Mas a Débora e o Daniel têm dons diferentes. O dom da Débora é diferente do dom do Daniel. Assim como eu, quando me casei e tornei-me uma só carne com a Denise, também temos dons diferentes. Já deu para perceber, né? Que o dom da Denise é bem diferente do dom do pastor Darcy. Encanta-nos isso no corpo. Porque o Espírito Santo olhou para Denise um dia e falou, Denise, na minha graça você vai ter o dom da misericórdia. Está aqui o dom da misericórdia com você. E para o Darcy eu darei o dom de pastor mestre, de ensino. Está aqui, Darcy, para você. E aí para Débora, Deus deu um dom, e para o Daniel, eu não vou revelar o dom dele, porque eu não pedi autorização para eles para isso. Depois vocês perguntam para eles, não há problema nenhum, mas só para uma questão de ética aqui no púlpito, tá bom? Eu falo muito dos meus filhos, mas quando eu falo porque eles autorizaram, né? Mas eles têm os dons deles. Partilhou como ele quis, como Deus quis. Quando eu me converti, eu não fiquei orando. Senhor, me dá o dom de ensino. Senhor, me faz um pastor mestre. Pelo contrário, eu estava me preparando para ser engenheiro da aeronáutica. Não tem nada a ver com púlpito. a prancheta de todo o curso técnico que eu fiz me preparando para entrar no Instituto Tecnológico da Aeronáutica não tem nada a ver com o púlpito, nem o tamanho. A prancheta é bem maior, bem mais baixa. O que eu fazia em cima de uma tábua, chamada prancheta de desenho técnico, mecânico, não tem nada a ver com o que eu faço com a minha Bíblia aberta, com o grego e com o hebraico na minha frente. Nada a ver. Eu não lembro quase mais nada daquela tecnologia que eu aprendi. Tenho amigos que estão espalhados pelo mundo afora, Alemanha, Inglaterra, que estudaram comigo e hoje são engenheiros da aeronáutica. Eles não sabem nada sobre grego e hebraico. Nem imagino que seja isso, a não ser que algum esteja lá na Grécia. O que não tenho ciência. Porque Deus me deu um dom diferente da habilidade que deu a eles. E eu simplesmente esqueci da engenharia aeronáutica. Não me faz falta nenhuma. Não falo com pesar, com frustração, com tristeza. Ah, por que eu não fui engenheiro aeronáutico? Estaria agora, quem sabe, na Inglaterra, na Alemanha. Não, eu adoro estar em São Paulo, na rua Joaquim Távora, às 9h50, junto desta igreja, porque esse é o dom que Deus me deu. E sabe de uma coisa? Ele não é mais importante do que o seu dom. Ai de mim, se Deus não tivesse dado a vocês dons. Ai desse ministério. Ai da igreja de Cristo. Por isso Ele dá como Ele quer a cada um de vocês. E a pergunta que Deus quer que eu responda para descobrir a vontade dEle para nós, que tem a ver com a minha carreira profissional, com as minhas escolhas pessoais, com o que eu vou fazer no dia a dia como crente, escolhas que eu farei conforme a vontade de Deus, é: que dom tenho eu? Que dom tenho eu? E a melhor forma de se descobrir um dom, creia, é servindo ao Senhor. Eu não sei que dom eu tenho, pastor. Começa a servir. Se meta nos ministérios da Igreja Batista de Vila Mariana e começa a servir. Que Deus vai mostrar qual é o dom que Ele deu a você. Ele tem interesse nisso. Essa é a vontade declarada dEle. Mas se você não serve, se você é apático no serviço do Senhor, Ele não vai revelar o dom dEle para você. Porque você não faz uso. O que é que a gente faz quando a gente ganha um presente? Hã? Você ganhou um presente. O que você quer fazer quando você ganha um presente? O que a gente quer fazer? Abrir. Não é verdade? Quando alguém ganha um presente aqui na frente, o que o pessoal começa a falar? Abre, abre. Não é assim? Quando alguém está num aniversário e ganha um presente, o que a gente começa a dizer? Abre. Por que a gente pede para abrir um presente? Porque a gente tem interesse em ver qual é o presente. O que é isso? Que presente é esse? Quando Deus me dá um carismata, um dom da graça, eu preciso abri-lo. Eu quero saber qual é. Porque aí eu vou me envolver em tarefas e em ações para a glória de Deus aqui na igreja, lá no meu trabalho, lá no meu dia a dia, aqui quando estiver reunido com a minha igreja. De maneira que as minhas ações, as minhas palavras, as minhas elucubrações, os meus relacionamentos sirvam plenamente para a glória de Deus. Então, minha gente, testes até mais ou menos orientam. Há vários testes para se fazer para descobrir dom. O que eu mais usei foi do Larry Crabb. Muito bom. Mas se eu não começo a servir, os testes não revelam, eles apenas começam a dar a direção. Porque é Deus quem revela. E Ele começa, então, através do meu serviço, a esclarecer. Eu vou usar uma lista de dons aqui. Existem três na Bíblia. Em Romanos 12, em 1 Coríntios 12 e também em Efésios 4. Cada uma dessas listas de dons, ora se complementam e ora estão ligadas a alguma área da nossa vida cristã. Romanos 12 eu vou usar porque ela é mais generalista. Efésios 4, ela é mais posicional. Qual é a posição que eu encontro na igreja com o dom que Deus me deu? E 1 Coríntios 12, ela é mais funcional. Como é que funciona esse dom? Ok? Eu vou usar Romanos 12, ora aqui, por causa do tempo, que é uma lista mais generalista. Todos vocês, crentes, devem ter um dom desse aqui. Romanos capítulo 12, abre aí comigo. Versículos 6 em diante, diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Fantástico esse versículo. Então, se o dom que você tem é profecia, que seja segundo a proporção da fé. Agora, essa profecia aqui não é essa profetada que existe por aí afora. O próprio complemento desse dom já mostra isso. Seja segundo a proporção da fé. A palavra fé na Bíblia não é um salto no escuro. Não são pensamentos, elucubrações cinzentas, obscuras da alma que a pessoa revela num estado de êxtase. Nada a ver. A palavra fé na Bíblia significa um conjunto de regras, mandamentos, princípios, doutrinas, teologia. Nunca Deus me pede e pede a você para darmos um salto no vácuo espiritual. Nunca, nunca e nunca. Todas as vezes que Deus pediu para que nós exercitássemos a nossa fé, é por meio de algo que tem base teológica, base histórica, base documental. Quando a Bíblia diz que eu preciso ter fé em Jesus Cristo, isso existe uma base. A história nos conta, o calendário nos conta, antes de Cristo, depois de Cristo. Quando a Bíblia fala para eu ter fé na ressurreição, existe uma base. Quantos ressuscitaram na Bíblia? Quando a Bíblia me diz para ter fé nas coisas que estão por vir, existe uma base nisso. Porque o próprio Deus disse: eu vou preparar moradas e logo voltarei para buscá-los. Percebe? Então, quando você tiver o dom de profecia, e profecia tem a ver com profecias, coisas que irão acontecer, que na Bíblia já estão fechadas, não há mais. Apocalipse 22 fechou toda e qualquer revelação pós-bíblica. Ponto final. Tudo que nós precisamos está na Bíblia. Mas tem a ver também com o ministério profético. O profeta era aquele camarada que falava duro contra o pecado. Era aquele camarada que se incomodava com o pecado. E ele exortava, ele confrontava. Ele vinha com a verdade e dizia: isso está errado e precisa ser assim. Segundo a proporção da fé. Segundo o montante da fé que eu tenho, do conjunto da palavra de Deus. Se ministério, ministério. Eu conheço pessoas que têm o dom da profecia. Conheço pessoas que têm o dom do ministério. Meu pai era um desses. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu tentei me lembrar de algum momento que eu vi o meu pai na frente da igreja. Nunca, não consegui me lembrar um dia em que o meu pai estivesse ensinando na frente da igreja, ensinando numa escola bíblica dominical. Nunca. Mas a minha mente, o meu coração, tem um turbilhão de revelações e de lembranças do meu pai servindo a igreja. Por várias vezes eu vi um professor chegar lá na frente da igreja e não ter lousa. Meu pai não precisava que alguém dissesse para ele: vá pegar uma lousa. Quando ele já percebia Ele já corria, já vinha com a lousa, com o apagador, com naquela época era giz, agora é pincel atômico, né? E preparava. Se ele percebia que não havia água, ninguém precisava falar, vá pegar água para o preletor. Ele já percebia e saía correndo atrás da água. Quando mais menos a gente esperava, ele estava vindo com uma água para o preletor. Sempre, sempre disposto, em disposição plena para o serviço. Ministério. Se ministério, dediquemos ao ministério. Não adianta meu pai querer dedicar a vida dele ao ensino. Ele não queria. Ele não gostava. Ele não tinha facilidade. Ao que ensina, esmere-se ao fazê-lo. Ao que ensina, ensine, é original. Se o seu dom é de ensinar, o que você está fazendo fora de uma sala de EBD, da liderança de um pequeno grupo? Se você gosta de ensinar, tem facilidade em ensinar, gosta de estudar e aprender para ensinar, por que você não está metido numa ação de ensino na igreja? O que exorta, faça com dedicação. O que exorta, faça com plena boa vontade. Há pessoas que têm o dom do paracaléu. E exortar aqui não é dar bronca. Não é ficar chamando a atenção de todo. Eu tenho o dom da exortação. Shhh, é aqui. Shhh, senta. Shhh. Isso não tem nada a ver com a palavra exortação na Bíblia. Tem a ver com a palavra no português. Na língua original, exortação significa chamar ao lado. Sentar, conversar horas, dialogar muito tempo com a pessoa. Tem gente que é assim. Há pessoas que são assim na nossa igreja. Tem irmãos e irmãs nessa igreja que têm o dom da exortação, do paracaléu. São chamados por vocês até de mãezona, paizão, nesta igreja. Já pensou se essa gente toda não existisse, que eu estou falando aqui? Que chato seria a igreja. Mas Deus é um Deus de habilidades, sim, da dom. O que preside, o que contribui com liberalidade. Pessoas que têm o dom da contribuição, percebem. Essa semana eu vi o testemunho de um irmão aqui da igreja, que frequentava uma reunião aqui que nós tínhamos, que é a Alvorada de Oração. E uma vez, um indivíduo que tocava violão na Alvorada, teve o seu violão sorrapiado. Ficou sem o violão. Não tinha condições de comprar outro violão. Mas uma pessoa que nós temos aqui no nosso meio, que tem dom de contribuição, ninguém precisou falar para ele. Ele foi impulsionado pelo Espírito Santo, comprou um violão e deu de presente para o indivíduo. Olha aqui, ó, seu violão, para você continuar adorando ao Senhor. Dom de contribuição. Esse indivíduo que eu estou falando, qualquer um de vocês reconhece que ele tem o dom de contribuição. Muitos de vocês já usufruíram do dom da contribuição dele. O que preside com diligência, com sabedoria. Quem sabe você tem o dom da liderança. Essa palavra que é usada hoje nos nossos dias, ser líder. O que preside, faça com diligência. Esteja atento, esteja lá na frente, motivando, essa é a palavra. Esteja lá na frente, animando as pessoas. E quem exerce misericórdia, faça com alegria. Porque o misericordioso sente compassivamente o coração do outro, sente a mesma dor. A minha esposa, como eu disse para vocês, tem o dom da misericórdia. E ela precisa ser lembrada pelo Espírito a todo tempo, com alegria, porque ela sofre pelo problema do outro. Ela se envolve no problema do outro, ela chora pelo problema do outro. E a Bíblia está dizendo, com alegria, com esperança. Qual é o seu dom? Onde você se encaixou aqui? Ainda tem dúvidas? Comece a servir. Se meta nos ministérios da Igreja Batista de Vila Mariana e comece a servir. Qual é o seu dom? para você descobrir a vontade de Deus para você. Para você descobrir se você está dentro da vontade de Deus aqui na igreja, no seu trabalho, na sua família, nas suas escolhas diárias, nas suas escolhas espirituais, pessoais, emocionais, relacionais. Você sabe qual é o seu dom? Já abriu o presente que Deus te deu na graça. Ao mesmo tempo que nós temos uma vontade imensa de abrir presentes, quando a gente dá presente para alguém e é desprezado nesse presente, a pessoa não abre, dá com o ombro em desdém. Já deu presente para alguém assim? Olha, um presente para você. Ah, tá bom. Enfia na gaveta. Você vai voltar a dar presente para essa pessoa? Dificilmente. Ah, pastor, mas a gente tem que amar sacrificialmente. Espiritualmente, sim. Mas o pastor Darcy, humanamente, se der um presente para alguém e tiver essa atitude, eu vou ter que lutar com meu coração pecaminoso, ou diacho de coração pecaminoso. Porque eu não vou ter muita vontade de sair e escolher presente para você, Bruna, se eu te der um presente e você enfiar na gaveta. Eu não vou dar mais presente para você, Júlio, se eu te der um presente e você der com os ombros em desdém para mim. Não é verdade? Porque você não mostrou interesse no meu presente. Mesma coisa faz Deus. Não porque ele é um Deus maldoso. É porque ele vai abençoar e será canal de bênção aqueles que realmente querem servi-lo em santidade, honra e disposição. Quem não quer servi-lo, ele vai deixar que ande o seu próprio caminho. Mas se eu quero servi-lo, ele vai me abençoar. Ele vai me capacitando cada vez mais, porque ele sabe que através da minha vida, a glória dele vem. O crescimento da igreja vem. A honra ao nome dele vem. Mas tem um cuidado que eu e você temos que ter. Essa avaliação dos nossos dons deve ser feita com humildade e moderação. Olha o que diz o versículo 3 de Romanos 12. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Tem duas palavras no original aqui muito interessantes. Uma é pense com um pensamento muito elevado, que usa a palavra hiper. Hipermercado significa um mercadão. Eu com a minha bengala e com toda a dor que eu tenho na minha perna hoje, quando a Denise fala assim, eu vou por hipermercado extra, minha alma geme. Ai, Senhor, tem misericórdia. Quando ela fala assim, eu vou no Estrinha. Ah, eu vou. Vou no Dia. Ah, eu vou. Vou no Master. Ah, eu vou. Porque é tudo pequenininho, rapidinho, eu ando pouco. Agora, quando ela diz, eu vou no hipermercado extra, eu falo, Daniel, vai com a tua mãe, por favor. Que a gente anda muito, é tudo muito grande, não é verdade? Suntuoso, altivo, orgulhoso. Já viu esses hipermercados? Essa é a palavra hiper. Quando a Bíblia diz, não pense além do que convém, ela diz assim, hiperfronel. Não pense grande. Não pense suntuoso. Não pense com esse tamanho exagerado de você mesmo. Quando ela diz pense com moderação, ela usa outra palavra para pensar com outra preposiçãozinha. Sofronel. Que é o contrário de hiperfronel. Fronel é pensar. Não hiperfronel de vocês mesmos, mas sofronel. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Sabe o que significa? Sofronel, pense com o coração que está sempre disposto a ouvir, a aprender, a se submeter. Sabe, eu tenho o meu dom, você tem o seu. Mas a maneira que a Bíblia diz que eu tenho que avaliar esse dom e pensar nele, é sempre com a atitude de aprender mais, me submeter mais, ouvir mais da voz de Deus. Você sabe qual é o seu dom? Já sabe o que Deus deu de presente para você na graça? Para que você descubra qual é a vontade de Deus para a sua vida? Se meta nos ministérios da igreja. Procure os ministérios da igreja daqui para frente. Sirva ao Senhor. E Deus vai mostrar para você qual é o seu dom. E isso vai ajudar em muito você a descobrir a vontade de Deus. Querido Deus, obrigado pela tua palavra. Plenamente clara, orientadora, educadora na justiça. Rogamos que o Senhor nos ajude a descobrirmos os nossos dons, presentes do Senhor para as nossas vidas. E assim, Senhor, sejamos orientados por Ti a como melhor nos encaixarmos justamente, como Efésios 4 diz, para o bem da Tua igreja, para o bem do Teu povo e para a Tua honra e para a Tua glória. Fala conosco, Senhor. Orienta-nos na Tua vontade, boa, perfeita e agradável. Nós oramos por nós aqui no santuário e por todos que nos ouvem pela internet, em nome de Jesus. Amém, Senhor.